no âmbito da intervenção da sua, no âmbito da intervenção da sua organização, que apreciação faz da aplicação de apoios públicos na recuperação e na resposta às necessidades das populações locais?
Para responder, por favor, Sr. Doutor.
É uma pergunta difícil de responder. Posso responder naquilo que foi o nosso trabalho, ou a nossa intervenção, naquilo que desde a primeira hora nos apercebemos que estávamos numa situação anormal, não só pela tragédia, mas também por tudo aquilo que foi o posicionamento do povo português. De uma forma ou de outra, tivemos a noção de que a nossa missão tinha que estar à altura daquilo que foi o posicionamento de portugueses em Portugal e no estrangeiro. Tivemos apoios vindos de outros lados. E o nosso compromisso, aliás, o nosso compromisso que fazemos todos os dias para com as pessoas é dar o nosso melhor e com o nosso melhor, que não seja só uma questão de desejo, mas a concretização fosse traduzir no terreno a honra que tivemos e também a responsabilidade que tivemos na aplicação desses fundos. Todos os outros fundos, nós não recebemos, seja da parte do Fundo Revita, não recebemos, nem da parte de fundos estatais, não fomos administrador dos mesmos, procurámos, e acho que o conseguimos efetivamente fazer, administrar corretamente os fundos que nos foram confiados, e a única coisa que lhe posso dizer, não sei se conseguiria responder melhor à sua questão, Sr. Deputado Carlos, do que isso. Ou seja, não tenho elementos nem capacidade porventura para avaliar a aplicação dos fundos públicos neste âmbito dos incêndios.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois a aplicação dos dinheiros públicos é precisamente o âmbito dos apoios públicos, é precisamente o âmbito da ação desta comissão de inquérito. E queria questioná-lo ainda se considera que algumas das irregularidades que têm vindo a ser detectadas sobre a aplicação dos diversos apoios públicos podem encontrar justificação numa grande insuficiência administrativa e operacional por parte dos diversos serviços locais, quer por ponto de vista das autarquias, quer até dos serviços centrais, para agilizar um processo da magnitude que este teve na região.
Para responder, por favor.
Antes de mais, meu pedido de desculpas, porque troquei o seu nome, porque registrei erradamente, deputado Ricardo. A Caritas de Coimbra é uma estrutura que gera há muitos anos dinheiros públicos, tem uma estrutura organizacional considerável, porque pelas suas diversas valências, mais de 120 valências, obriga-se a si ter uma organização estruturada. E é a partir daí, só apenas a partir daí, que a nossa avaliação, quando olhamos para as estruturas públicas, nomeadamente algumas câmaras municipais, pequenas câmaras municipais, que neste caso foram afetadas, que era manifesto, e se calhar abusivo ainda agora da minha parte, manifesta a fragilidade dessas estruturas. Ou seja, e de forma levada ao exponente máximo, perante a magnitude do problema que estava a ser tratado e a multiplicidade do mesmo problema. Lembro-me perfeitamente que uma organização como a nossa, não somos heróis de lado nenhum, mas uma organização como a nossa conseguiu registar todos os donativos em espécie que recebemos, um por um, coisa que não foi possível para outras organizações, não porque não tivessem vontade, posso-vos garantir que teriam toda a vontade, mas a incapacidade humana e logística de todo um processo destes é manifestamente e claramente impossível ser garantido. E aquilo que lhe posso dizer do pouco conhecimento que tenho de terreno é que, de facto, a magnitude do problema e a fragilidade logística e humana existente não podiam dar outro resultado. E outro resultado que não, alguma fragilidade, para não dizer muita fragilidade, depois, em pequenos grandes aspectos, que pudessem ser vistos por outros. Naturalmente, a mim ficava incomodado, porque sei quanto custou, não a mim, mas a todos os profissionais e voluntários que ali tiveram todos os dias ver armazéns, armazenar material que eu sabia que provavelmente nunca chegaria a ninguém, porque provavelmente nem seria necessário. Doía-me naturalmente, mas percebia também quanta dificuldade era garantir aquilo, e também não era só recolher, era encaminhar. Dava-lhe um exemplo nosso. A certa altura, em 2000, no ano seguinte, ou seja, em 2018, nós tínhamos, para fazer sair, encaminhar, nomeadamente roupa e outros bens que nos estavam confiados e que estavam, na altura, guardados, e que estávamos a pedir a entidades que guardassem esses bens, nomeadamente a paróquia de Pedro Algão Grande, fizemos uma campanha chamada Campanha de Verão para toda a população, e sei a logística que isso implicou. E voltámos a fazer para o inverno, no início de outubro de 2018, voltámos a fazer de forma que ninguém, ou seja, que aqueles bens que ali foram depositados pudessem ter os destinatários ali e não no outro lado, assim como aqueles bens que ninguém queria pudessem ter, de facto, sair dali. Porque isso, a certa altura, passado um ano, o depósito daqueles bens era por si só um encargo para quem ali vivia, para quem ali estava e para quem tinha a responsabilidade de ali trabalhar. E a única coisa, não sei se lhe consigo responder de forma mais concreta às suas questões, mas é o que posso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir,
queria-lhe questionar se, perante a descrição que me fez e que outras pessoas já fizeram semelhante, já descreveram de forma semelhante nesta comissão, que aprendizagens, que medidas concretas considera que deveriam ser tomadas de forma a que os serviços, numa eventual situação futura, que todos esperamos que não aconteça, de forma a que a resposta dos serviços de apoio à população e de reparação de danos possa melhorar face ao que se passou em 2017.
Para responder?
Sr. Deputado, se eu tiver uma resposta condigna à sua pergunta, naturalmente os senhores contratam-me para fazerem um plano de intervenção. Eu peço desculpa pela ironia. Eu penso que podia partilhar convosco duas notas muito simples. Uma delas é que só estruturas organizadas e com alguma experiência de organização podem definir planos de intervenção. Essa é a única coisa que vos posso dizer. Ou seja, não há planos. Ninguém está preparado para uma situação dessas. E por muito que estivéssemos preparados, e digo isto internamente, nomeadamente na Rede Cáritas, que temos um plano de intervenção, uma comissão para as emergências, nunca se está preparado para uma situação, e principalmente quando ela tem uma magnitude elevada. Porquê? Porque podemos estar orientados para a direita, desculpem a expressão, mas depois o caminho será pela esquerda. Foi. Neste momento, eu sei que correu, não foi propriamente apropriado nesta abordagem, mas peço desculpa, não era essa a intenção. Mas volto à minha questão, é preciso organizações, e há organizações da nossa praça, do nosso país, que têm por si só capacidade de planeamento. E para não me alongar, porque tudo o que possa dizer normalmente será errado, dou os exemplos do município de Castanheira de Pera. Naquela altura, fez um processo que me pareceu, no meu ponto de vista, adequado. Não tinha estrutura e foi pedido, e estou à vontade porque não foi pedido a nós, foi pedido a uma organização que montasse a logística, que procedessem ao devido acompanhamento dos processos. E teve sucesso. Chegou mais depressa que os outros, tinha as coisas mais organizadas que os outros, porque quando somos muitos a tentar intervir no mesmo sítio, já é muito difícil. Quando somos muitos e não sabemos ninguém, ninguém sabe o que é que está a fazer, mais difícil será. E quando são muitos e cada um faz para o seu lado, terrivelmente difícil. E na altura partilho convosco, porque valorizei pessoalmente, e continuo a valorizar hoje, a capacidade que houve naquela altura do município de Castanheira de Pera de pedir a uma organização que organizasse a logística dos voluntários, a logística da angariação de bens ou da recolha e recepção dos bens e do encaminhamento. Não consigo avaliar os resultados, mas consigo avaliar a capacidade de intervenção, a capacidade logística que foi alcançada em detrimento de outros que, de facto, as coisas estavam a acontecer, mas ninguém sabia o que é que estava a acontecer. E também o nosso exemplo é um exemplo feliz, mas não é mais do que interno, ou seja, estávamos a organizar, conseguimos essa organização, conseguimos esse reporte e penso que isso poderia ser um bom exemplo. Mas mesmo nós, espero que não volte a acontecer, e se voltar a acontecer, dificilmente estaremos, mas uma organização minimamente capaz de planear e de se organizar é sempre uma ajuda em situações de emergências como esta.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais questões a questionar, dadas as perguntas que já foram feitas anteriormente também, e também pelo facto da sua organização não ter tido um papel concreto sobre a aplicação de dinheiros públicos, e por isso passo a minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Córrego, só uma pergunta, passe eventualmente a publicidade comercial. Qual foi essa entidade milagrosa, é pública, é privada, que procedeu essa solução tão adequada nas suas palavras? Pode-nos esclarecer?
Foi a Médicos do Mundo. Uma entidade que se apresentou, como tantas outras, a isto nos incêndios de junho, porque vos posso recordar que nos incêndios de outubro a única entidade que esteve no terreno foi a Cáritas, não mais nenhuma entidade... foi a Médicos do Mundo que na altura começou por ser uma entidade que se disponibilizou no terreno para ajudar e depois escolhida, provavelmente por critérios objetivos, foi escolhida pela Câmara Municipal de Castanheira de Pera a fazer a logística, a garantir a logística em nome da Câmara e, na minha perspectiva, vale o que vale, com bastante sucesso.
Muito obrigado. A palavra ao complementar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Sr. Presidente da Caritas Diocesana de Coimbra, Dr. Luís Miguel Batista Costa. De facto, nós ao longo destas mais de 20, salvo erro, serão umas 23 audições de depoentes que temos já feito, há uma realidade que tem sido indesmentível, que é o desvanecer da ideia de que naquele território se passou uma situação de aproveitamento, uma situação de que aquela população teve aqui um comportamento de fraude, de tentar ter beneficiar de uma situação imprevista. A verdade é que, por mais que se queira, não será, esta é a opinião do PCP, não será com uma comissão de inquérito que se vai homenagear estas vítimas. A nossa preocupação é precisamente com aquilo que desde a primeira hora nos preocupou. Quem tudo perdeu, quem em poucas horas perdeu grande parte dos seus bens ou todos os seus bens, incluindo a sua habitação, quem perdeu familiares, tendo em conta o drama tão grande, importava que se garantisse que os apoios minimizavam e até seria justo que, tendo em consideração a dramática situação que se verificou, aliás, que foi bem entendida pela população portuguesa em geral, porque houve uma onda de solidariedade enorme, também se pudesse corrigir e melhorar aquilo que estava em causa. Nós estávamos a falar de uma região que se debatia e debate e provavelmente se agrava aquilo que são as causas e as razões do despovoamento, do abandono de um território que tem a sua riqueza e tem o seu potencial, mas que não se é dada aquela que é a opção, as opções necessárias para que, de facto,